No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Movimento indígena ocupa balsas da Cargill no ato em defesa do Rio Tapajós. Pastoral indigenista de Roraima pede justiça pela morte do jovem indígena Gabriel Ferreira. Secretaria de Meio Ambiente do Careiro recebe materiais da coleta seletiva e campanha da Fraternidade 2026 destaca a necessidade de refletir sobre a realidade da moradia no Brasil.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá, você na edição de hoje. Movimento indígena ocupa balsas da Cargill no ato em defesa do Rio Tapajós. O ato faz parte da ocupação que pede a revogação do decreto 12.600/2025, que autoriza a concessão de hidrovias à iniciativa privada. As informações com Daniela Pantoja.
E mais um ato de resistência e revogação ao decreto 12.600/2025. Povos indígenas do Baixo Tapajós, Munduruku do Médio e Alto Tapajós, Panará e Caiapó ocuparam pelos rios a balsa da multinacional Cargill em Santarém, no Pará. Faixas escritas com o Rio Tapajós não é mercadoria, os nossos rios não estão à venda e o decreto de morte foram fixadas nas balsas enquanto indígenas manifestavam dentro do rio e embarcações nas proximidades, reforçando a revogação do decreto 12.600 e contra a dragagem e a favor da defesa dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins. Lucas Tupinambá, presidente do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns Ocita, destaca que o ato foi realizado de forma pacífica, com duração de aproximadamente 2 horas, justamente para alertar a sociedade e governos quanto ao pedido do movimento indígena em revogação ao decreto.
Hoje pela manhã aconteceu uma barqueada pacífica, né, onde os parentes subiram nas balsas e hastearam suas faixas, né, contrárias a esses empreendimentos que querem acontecer no Rio Tapajós. Foi um ato pacífico, foi um ato de aproximadamente 2 horas e já estamos todo mundo na ocupação novamente.
A ocupação na entrada da Cargill, que iniciou no último dia 22 de janeiro, com apoio da sociedade civil e demais organizações, a priori solicitou a derrubada do decreto e o edital para a dragagem no Rio Tapajós, sem licenciamento ambiental. O governo federal suspendeu o processo de contratação para a dragagem no Rio Tapajós, no entanto, o movimento indígena busca pela revogação definitiva do decreto número 12.600/2025 e demais medidas que viabilizam intervenções no rio. Conforme o decreto, ficam incluídos no Programa Nacional de Desestatização os seguintes empreendimentos públicos federais do setor hidroviário. Primeiro, a hidrovia do Rio Madeira, considerada navegação do município de Porto Velho, no estado de Rondônia, até a foz com o Rio Amazonas, no município de Itacoatiara, no estado do Amazonas, em um trecho de aproximadamente 1.075 quilômetros. Segundo, a hidrovia do Rio Tocantins, considerada navegação entre o município de Belém, estado do Pará, e o município de Peixe, no estado do Tocantins, em um trecho de aproximadamente 1.731 quilômetros. E terceiro, a hidrovia do Rio Tapajós, considerada navegação entre o município de Itaituba, no estado do Pará, até a sua foz com o Rio Amazonas, no município de Santarém, também no estado do Pará, em um trecho de aproximadamente 250 quilômetros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pastoral indigenista está presente nas mobilizações que pedem justiça pela morte do jovem indígena Gabriel Ferreira, em Amajari, Roraima. Representantes da igreja acompanham os atos e reforçam o pedido por apuração rigorosa nas investigações. Acompanhe os detalhes com Luana de Oliveira.
A morte do jovem indígena Gabriel Ferreira Rodrigues, conhecido como Gabriel Apixana, segue provocando comoções e mobilização no município de Amajari. Ele foi encontrado morto às margens da rodovia RR-203. Após dias desaparecido, lideranças indígenas realizam manifestações cobrando esclarecimentos. A Polícia Civil de Roraima investiga o caso. A pastoral indigenista acompanha os atos. O padre Matias Bezzi destacou a presença de diferentes movimentos e entidades nas manifestações organizadas pelas comunidades.
A pastoral indigenista está presente junto com todas as lideranças de Amajari, está presente a equipe de Amajari, as irmãs Cor de Mariana, eu, Padre Matias, e estamos presentes também como pastoral indigenista de Roraima. O CIMI também manifestou o seu apoio à manifestação.
O sacerdote também falou sobre a trajetória de Gabriel junto à juventude indígena e a atuação do jovem nas comunidades da região.
Jovem que foi coordenador da juventude de Amajari até o final do ano passado, mas mesmo agora ainda continuava ajudando na coordenação regional da juventude, uma liderança sempre presente em todas as manifestações, liderança que animava, que puxava o movimento. Então, queremos saber o que aconteceu.
Ele reforçou a união da região e o pedido por rigor na apuração e responsabilização dos envolvidos.
A região está reunida pedindo que seja feita todo o trabalho policial com rigor e que justiça seja feita, que seja apurado quem matou e quem mandou matar.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Meio Ambiente recebe materiais da coleta seletiva para destinação adequada. Os materiais são encaminhados às associações para serem reciclados. As informações com Anderley Oliveira.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebeu na balsa da coleta seletiva os materiais recicláveis recolhidos nos hotéis de selva da região. Os resíduos passam por um processo de separação, garantindo que cada item tenha a destinação correta. Este processo é acompanhado pela equipe da secretaria que atua junto aos empreendimentos, dando suporte para o descarte dos resíduos. O secretário de Meio Ambiente, Elias Assayag, explica.
O qual esse material vem todo dos nossos hotéis de selva, aqui da nossa região, do nosso município. Esse material que está na balsa ia ser destinado de uma maneira inadequada e assim a gente, com o nosso projeto da balsa, da coleta seletiva, recolhemos de todos os nossos hotéis e aqui ele é separado, é selecionado e gerando emprego e renda para o nosso município.
Após esta etapa, os materiais recicláveis são encaminhados às associações que atuam no recolhimento e reaproveitamento desses resíduos, fortalecendo o trabalho dos catadores e incentivando a geração de renda sustentável. Já os materiais que não possuem possibilidade de reciclagem são descartados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere programação diversificada marca o Carnata Fé 2026.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
ações estratégicas de enfrentamento à dengue são intensificadas em Santarém. Infectologista orienta sobre os cuidados, o aumento recente no número de notificações e casos confirmados. Amplia vigilância e diagnóstico precoce. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Por conta do aumento recente no número de notificações e casos confirmados de dengue no município de Santarém, a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, deu início ao Plano Estratégico de Enfrentamento à Doença. A medida reúne ações integradas de vigilância, assistência, controle vetorial e mobilização social. De acordo com o levantamento diário da Divisão Especializada de Epidemiologia do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde, entre janeiro e o dia 13 de fevereiro, foram registradas 199 notificações de dengue. 99 tiveram resultado positivo e 3 óbitos foram confirmados. As ações acontecem de forma integrada com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, a SESPA, onde enfermeiros das UBSs da área urbana, Planalto e região de Rios participam de reuniões técnicas para reforçar a importância das notificações e do atendimento adequado. Alisson Brandão, infectologista do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, alerta os sintomas que a população precisa estar atenta, que indicam maior gravidade e urgência. A recomendação é também não se automedicar e buscar atendimento o quanto antes.
Os sintomas que você precisa ficar mais atento na dengue, que indicam maior gravidade e urgência no atendimento, é a presença de sangramento nas mucosas, uma dor abdominal de forte intensidade, queda na pressão e a questão dos vômitos persistentes. Se você apresentar isso, procure a emergência 24 horas de imediato.
Como parte da estratégia de vigilância, foram implantadas unidades sentinelas para a realização do teste rápido NS1, permitindo diagnóstico precoce e resposta mais ágil aos casos suspeitos. As unidades que realizam o teste rápido NS1 são a UBS de Nova República, Bairro Aldeia, Fátima e Laguinho, a UBS do Maicá, Livramento, Salvação, Maracanã, Alter do Chão, Tabocal e a UBS Jacamim. Além dessas, os testes também estão disponíveis às unidades 24 horas, como a UPA 24 horas Central, a UBS 24 horas do Santarenzinho, a UBS 24 horas da Nova República e a UBS 24 horas de Alter do Chão. Os agentes comunitários de endemias seguem realizando vistorias domiciliares para identificar e eliminar possíveis focos de mosquito transmissor da dengue, zika e febre chikungunya. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Centro de Referência dos Povos Originários do Alto Juruá tem R$4.900.000 aprovados para a primeira fase. Confira as informações com Laysa Maia.
O projeto da fase 1 do Centro de Referência dos Povos Originários do Alto Juruá, em Cruzeiro do Sul, teve aprovado o valor de R$4.900.000 para captação de recursos. A iniciativa é do Instituto Hever de Empreendedorismo e Inovação do Rio de Janeiro e o prazo para captação segue até 31 de dezembro de 2026. A proposta está enquadrada na Área 5, Patrimônio Cultural do Ministério da Cultura. Com duração prevista de 12 meses, esta primeira fase prevê o levantamento e o registro da sociobiodiversidade do Alto Juruá, em parceria com povos originários e comunidades tradicionais. A ideia é documentar saberes, fazeres e práticas sustentáveis que fazem parte do modo de vida dessas populações, respeitando a identidade cultural de cada povo. O material coletado servirá de base para o projeto executivo da sede do centro na segunda fase. Já a terceira etapa prevê a construção da estrutura física e a publicação dos resultados. As informações serão organizadas em uma plataforma georreferenciada com uso de software livres, garantindo integração e segurança dos dados. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
O município de Tefé realizou o Carnatefé 2026 com uma programação marcada por muita animação, diversidade cultural e participação popular. Durante 4 noites de festa, foliões tomaram as ruas da cidade em busca de diversão. Milena Vitória é quem traz os detalhes.
O evento aguardado pela população reuniu atrações variadas que garantiram entretenimento para o público de todas as idades. A programação teve início no sábado, 14/2, com a chegada da Camélia ao aeroporto. Na segunda noite, a programação começou com o Carnatefé Ana Kids, que promoveu o concurso de fantasias mirim e animou o público infantil. Logo depois, a festa continuou com apresentações de bandas. Sandra Cristina, atual secretária de Cultura e responsável pelo evento, fala sobre a experiência de estar à frente de uma das festas mais aguardadas pelos foliões de Tefé.
Todos os eventos da Prefeitura é sempre um desafio diferente. Ano passado, no Carna Tefé, foi bem mais tranquilo. Esse ano, devido à chuva, a gente teve algumas dificuldades, principalmente montar o cenário, uma vez que o Carna Tefé desse ano aconteceu em fevereiro. O desafiador de tudo é que a gente sempre está preparado. Nós temos uma equipe que se desdobra para fazer o melhor, não só no carnaval, como em todos os eventos que a prefeitura realiza.
O encerramento do Carna Tefé foi marcado pelo tradicional desfile dos blocos, onde a alegria tomou conta do espaço público. Jorge Carlos, representante de um dos blocos, conta como é a preparação para chegar até o desfile e representar a cultura popular durante o evento.
Pois é, um prazer participar do bloco do Maninho, é o bloco Amigo do Maninho. Já estamos 4 anos aí nessa história do carnaval tefeense, participando e contribuindo com a cultura de Tefé. Já fomos campeões ano passado e esse ano estamos querendo ao bicampeonato. E se Deus quiser, vamos participar, né? Com muita garra. Esse ano nós estamos se representando a diversidade que existe em Tefé, tanto cultural, no esporte, no folclore, em todas essas áreas. O Bloco do Maninho vai representar a natureza em si, a diversidade que existe em Tefé.
Toda a programação foi pensada especialmente para brincantes, com a presença de artistas locais e convidados, além de espaços dedicados às crianças, garantindo diversão para toda a família e fortalecendo a tradição do carnaval do município de Tefé. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O projeto Corações que se Acolhem recebe visita do bispo da Diocese de Bragança na usina da Paz Celso Leite. Matheus Felipe é quem traz os detalhes.
De manhã desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro, a usina da Paz Celso Leite em Bragança acolheu a comunidade para um momento especial do projeto Corações que se Acolhem, com a presença do bispo da Diocese de Bragança, Dom Raimundo Posidônio. A iniciativa proporcionou um espaço de escuta, espiritualidade e proximidade, antecedendo o atendimento regular dos diversos serviços oferecidos pela usina da Paz à população. Em clima de simplicidade e diálogo, Dom Raimundo Posidônio conduziu reflexões pastorais, trazendo elementos sobre o tempo da quaresma, seus significados e desafios para a vivência da fé cristã no cotidiano, além de curiosidades e orientações espirituais que contribuam para a formação e o fortalecimento interior dos participantes. O projeto Corações que se Acolhem tem como objetivo principal cuidar das pessoas, promover o bem-estar integral e oferecer um ambiente seguro para quem busca apoio, orientação e uma palavra de conforto. A presença do bispo reforçou o caráter pastoral e comunitário da iniciativa, evidenciando a missão da Igreja de estar próxima das realidades Solidariedades Sociais. Dom Raimundo Posidônio agradeceu pelo convite e pela iniciativa da usina.
Gostaria de expressar aqui a minha alegria de estar presente neste dia para refletir, né, com o público que vem aqui à usina sobre essa temática da quaresma. E mais do que isso, na verdade, a gente sente a necessidade que essas pessoas têm de uma mensagem que não seja uma mensagem daquelas que todos os dias a gente escuta, mas é uma mensagem de Deus no coração dessas pessoas. E falar desses grandes aspectos da quaresma, eu creio que causa uma certa ressonância na vida deles, de escutar isso que talvez nem sempre estejam habituados a ouvir. Então, para mim é uma alegria poder partilhar com vocês nesse momento, parabenizar pelo trabalho que vocês realizam aqui, a quantidade de pessoas que vocês atingem aqui no bairro, aliás, em toda a Bragança praticamente. E a gente percebe que a finalidade, o objetivo dessa política pública tão importante é realmente, eu diria, resguardar a dignidade das pessoas, a sua realidade humana, às vezes tão abalada, né, tão nas suas deficiências, né, e vocês aqui têm todo esse cuidado, seja a partir do aspecto físico. Então, eu venho aqui com muita alegria, isso é muito importante, é muito bonito e é necessário para os tempos de hoje também.
Após um momento de reflexão e oração, a comunidade pôde usufruir normalmente dos serviços disponibilizados pela Usina da Paz. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, Matheus Felipe para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Manaus abriu nesta quarta-feira a campanha da Fraternidade 2026 e destacou a necessidade de refletir sobre a realidade da moradia no Brasil. As informações com Yolanda Mendes.
A celebração de abertura da campanha da Fraternidade 2026 aconteceu na Alameda Pico das Águas, no bairro São Geraldo. Neste ano, a campanha traz como tema Fraternidade e Moradia e como lema Ele Veio Morar Entre Nós. A igreja convida a sociedade a reconhecer a moradia como direito básico e essencial. O cardeal Dom Leonardo Steiner afirmou que a proposta mobiliza comunidades, pastorais e grupos para defender a moradia como direito fundamental e expressão da dignidade humana à luz da fé e da solidariedade.
A dignidade vem de poder morar. Agora, o morar precisa também ser digno. Deus, quando nasceu no meio de nós, não teve casa, mas nos deu uma casa, que é a fraternidade. E que essa fraternidade ajude a todas as pessoas a terem uma casa para poderem morar dignamente.
No Amazonas, o tema exige atenção. O estado reúne 6 das 20 maiores favelas do país, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O coordenador de pastoral, padre Geraldo Bendarran, destacou que a campanha aponta números preocupantes. Mais de 6 milhões de famílias vivem sem moradia adequada no Brasil e cerca de 328 mil pessoas estão em situação de rua.
Morar com dignidade. Então, a igreja sensível a essa realidade, olhando o precedente habitacional que é muito grande no Brasil, aqui também na cidade de Manaus, por isso é que a gente quer casa para todos.
A celebração ocorreu em uma área de Igarapé, na zona centro-sul de Manaus. O local recebeu obras do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior, o Prozami, integrado ao Programa Amazonas Meu Lar. Carlos Lacerda representou a comunidade e relatou a luta de famílias que esperam moradia há 13 anos, após o incêndio de 2012 nas ruas Artur Bernardes e Caco Caminha. Das 110 famílias que aguardavam reassentamento, 79 ainda esperam solução.
Então, nós estamos nessa luta desde 2012 atrás de moradias. Muitas famílias foram indenizadas também devido à demora. Teve muitas pessoas, senhoras, que faleceram na Covid e não viram suas moradias.
A campanha da Fraternidade 2026 reforça o alerta sobre a crise habitacional e convoca igreja e sociedade a defenderem políticas públicas que assegurem moradia digna para todos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialista aponta que durante a quaresma a comunicação da igreja precisa ir além das postagens e ajudar os fiéis a viver o tempo de conversão. Os detalhes com Rafaela Morim.
Durante a quaresma, as redes sociais da igreja deixam de ser apenas espaços de divulgação e passam a assumir um papel formativo e espiritual. O comunicador católico é chamado a comunicar a fé que vive e não apenas a informar o que acontece na comunidade. Segundo o especialista em mídias digitais, digitais e comunicação eclesial, Fabiano Facchini, a missão do comunicador vai além de postar fotos, vídeos ou acompanhar celebrações. Nesse tempo litúrgico, a comunicação ajuda a explicar, de forma simples, o sentido da quaresma, o significado do jejum, da esmola, da oração, da confissão, da via sacra e da cor roxa.
Ele é um instrumento para tornar visível aquilo que a igreja vive, a experiência do encontro com Deus e com os irmãos. Como recorda o Papa Leão XIV na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais desse ano, a comunicação toca a verdade mais profunda do ser humano. Por isso, não existe comunicação evangelizadora sem testemunho. O comunicador católico não fala apenas sobre a fé, ele comunica a partir da fé que ele vive.
De acordo com o Diretório de Comunicação, o número de curtidas ou visualizações não são o mais importante. O critério principal é saber se aquele conteúdo ajuda alguém a viver melhor a fé.
Durante a quaresma, o comunicador pode ajudar toda a comunidade explicando de forma simples e acessível o sentido desse tempo litúrgico, o significado do jejum, esmola, oração, confissão, via sacra, a cor roxa e das práticas quaresmais tão comuns à nossa igreja. Também é essencial divulgar os horários das celebrações, propor breves meditações, incentivar atitudes concretas de conversão nesse tempo quaresmal.
A reflexão dialoga com a mensagem de Papa Leão XIV para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, ao lembrar que não existe comunicação verdadeira sem testemunho. A quaresma se torna uma oportunidade para transformar as redes sociais em espaço de escuta, catequese e oração.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gino Mazzucchi, da Rádio Castanha FM.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte, Rede de Notícias da Amazônia. No editorial de hoje vou fazer algumas considerações a respeito e do relacionamento entre a religião e a política. É um assunto por demais importante, pois seja a religião como a política fazem parte essencial e insubstituível da vida dos seres humanos. A primeira observação é simples de afirmar e comprovar, mas é muito complicado vivenciar na prática. Tanto a religião como a política exigem atitudes que agradam umas pessoas, mas ao mesmo tempo também desagradam outras tantas outras pessoas. A segunda observação é que, no Brasil, a democracia é o sistema político que vigora e o cristianismo é a religião da quase totalidade dos moradores. Devido a isso, a democracia e o cristianismo são os critérios que nos devem orientar. Nesta nossa conversa, não nos interessam assuntos teóricos que dizem respeito a todos os regimes e a todas as religiões, mas somente à democracia e ao cristianismo. Acontece também que tanto a democracia como o cristianismo são assumidos e vivenciados pelas mesmas pessoas. Cada sujeito é, ao mesmo tempo, cidadão democrático e crente ou fiel cristão. No editorial de hoje vou citar um tema fundamental que atinge nas raízes tanto a política como a religião e que, no meu modo de pensar, explica, motiva e produz todas as atitudes práticas, seja na política como na religião. É a lei da selva contra a lei da família. Vai ser este o tema do próximo editorial. Se você está interessado, pense nisso, reflita, avalie, veja os prós e os contras. Tenho certeza que vai descobrir coisas interessantes. Repito para não esquecer, na religião e na política, a lei da selva e a lei da família. Até a próxima!
E encerra aqui a edição de número 4.394 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Laísa Maia, Rafaela Morim, Luana de Oliveira, Anderle Oliveira, Matheus Felipe, Daniela Pantoja, Milena Vitória. Edição da Leôcio Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.